Muito bem, Jean Rego, amigos da Rádio Juazeiro, nós já estamos aqui ao lado da presidente Dilma Rousseff.
Boa tarde para você, meu caro Fábio Moreno, um abraço aos seus ouvintes do Tecna Romântica, aproveitar para abraçar os amigos de Pernambuco,
pois não,
na região
já estamos...
de todo o Vale. Na região de todo o Vale do São Francisco, através da Rádio Grande Rio AM. E aproveitando, cumprimentando também meu colega de profissão, jornalista, o Ramos Filho, da Rádio Juazeiro,
okay.
Em seu nome, cumprimento os colegas lá da Rádio Juazeiro e também os baianos que estão ouvindo a gente através da Rádio Juazeiro. Dizer para a senhora, presidenta, que além da Rádio Grande Rio de Petrolina, Rádio Juazeiro, da cidade de Juazeiro, também conosco agora em cadeia com a Rádio Grande Rio de Petrolina está a Rádio Cidade. Me permita antes cumprimentar o nosso conterrâneo, o ministro da Integração Nacional, Fernando Bezerra Coelho, agradecer a senhora em nome dos pernambucanos, dos nordestinos, especial, né, o pessoal aqui do Vale São Francisco, que vibrou muito pela convocação da senhora ter convocado o mesmo para fazer parte do seu governo e colocar numa pasta tão importante que é o Ministério da Integração Nacional. A senhora pode ter certeza que a gente vibra cada vez mais quando escuta na imprensa Dilma Rousseff ter elogiado o comportamento de Fernando, a população brasileira, né, tem também elogiado o comportamento de Fernando. E a gente quer mais, mas para a gente não é nenhuma novidade, porque a gente sabe do potencial, da qualidade e da inteligência do Fernando Bezerra. Portanto, prazer em recebê-la aqui na nossa região. Seja bem-vinda, que essa seja a primeira de tantas outras. Boa tarde aos amigos de Petrolina, de Pernambuco, através da Grande Rio de Petrolina, aos amigos de Juazeiro, através da Rádio Juazeiro e da Rádio Cidade. Seja bem-vindo, boa tarde, presidente.
Muito boa tarde. Eu queria cumprimentar o Ramos Filho, da Rádio Juazeiro, Bahia, e queria cumprimentar também o Francisco José, da Rádio Grande Rio, Petrolina. E dizer que eu estou aqui acompanhada por pessoas importantes dos dois estados. Está comigo o governador Jacques Wagner, governador da Bahia, comigo também o prefeito aqui de Petrolina, fico com muita honra de estar acompanhada com ele, o Júlio Lózio, e o nosso querido ministro da Integração Regional, nosso querido ministro Fernando Bezerra. Então, estamos aqui muito bem representados. E agradeço a oportunidade, queria dar assim, um cumprimento especial para todos os baianos e todos os pernambucanos. Eu acho que eu estou aqui na confluência, no coração do Brasil.
Questão de justiça, o Fábio, me permita, o Ramos que vai fazer a primeira pergunta, mas também a Rádio Cidade está conosco, da cidade de Juazeiro.
A Rádio Cidade, então também cumprimento a Rádio Cidade.
Eu gostaria que a senhora cumprimentasse também a nossa co-irmã, emissora rural aqui de Petrolina, também está fazendo cadeia conosco, a emissora rural AM. Essa
que
grande
porra,
player de emissoras retransmitindo esta entrevista.
A essa sua co-irmã e quero te dizer que eu fico muito feliz de estar falando com tantos brasileiros e brasileiras nessa tarde.
Vamos então dar início à entrevista propriamente dita. Primeiramente, boa tarde, excelentíssima senhora presidenta da República, Dilma Rousseff. Boa tarde ao radialista Francisco José, a todos aqui presentes e ao público que nos acompanha. Presidenta, nós queremos tratar nesta entrevista de questões regionais.
Contudo, deu-se um fato desde ontem que repercute em todo o país. Eu creio que a senhora ainda não se pronunciou publicamente sobre o assunto.
Que é a saída do ministro Nelson Jobim, do Ministério da Defesa, e a chegada de Celso Amorim. Qual é a explicação que a senhora dá para essa mudança no Ministério da Defesa? A senhora tem agora a primeira oportunidade de se pronunciar publicamente sobre o assunto.
Olha,
em seguida, a gente entra nas questões regionais.
Olha, Ramos Filho, eu acho que esse assunto é muito fácil de ser entendido pela população, que é o que interessa. O ministro Celso Amorim assume o Ministério da Defesa porque ele já deu mostras de ser um brasileiro muito dedicado ao Brasil. Ele é responsável por, no passado, uma política externa independente, uma política externa que tem compromisso com o Brasil, né? Que coloca o Brasil no mesmo patamar. Ninguém quer ser melhor que ninguém. Nós nos colocamos no mesmo patamar de qualquer país. Queremos respeito e damos respeito. Então, acho que o ministro Celso Amorim tem todas as condições para ser ministro da Defesa. E, por isso, eu o indiquei. Já no que se refere ao ex-ministro Jobim, Nelson Jobim, eu reconheço o grande trabalho que ele deu ao país, a contribuição que ele deu na condução, nas questões da defesa. Infelizmente, nós esgotamos uma etapa e, por isso, passamos e viramos a página e estamos agora com o ministro Celso Amorim e tenho certeza que ele vai prosseguir no trabalho importante realizado pelo ex-ministro Jobim e vai acrescentar a ele, né, um reforço especial na medida em que a gente sempre tem de melhorar. A gente nunca pode se contentar com o que conquistou.
Presidente, agora vamos para uma questão regional. O motivo que traz a senhora à região é um motivo justo, a inauguração de moradias do programa Minha Casa Minha Vida e a duplicação da ponte Presidente Dutra. Mas Juazeiro, presidente, apesar de ser um polo de desenvolvimento regional, apresenta enormes carências, sobretudo na sua infraestrutura urbana. E uma das obras mais aguardadas por nossa população é o Anel Viário ou Travessia de Juazeiro, que vai representar um grande avanço urbanístico para a nossa cidade. É possível que essa obra seja executada ainda no seu governo, presidenta?
Olha, essa obra tem todas as condições de ser executada no meu governo. Ela vai ser executada. Nós colocamos no PAC 2, no Programa de Aceleração de Crescimento 2, a construção de uma travessia urbana. Já teve essa discussão, se era anel viário, se era travessia urbana. É uma travessia urbana com 9 quilômetros de extensão. É isso que vai ser feito e é importante porque, finalmente, essa ponte, que parecia que jamais iria ser solucionada, ela foi concluída e agora trata-se de fazer esse final, que é a travessia urbana e beneficiando toda a população de Petrolina e de Juazeiro.
Evidentemente, tem acompanhado e tem conhecimento de que a oposição tem batido muito, de uma forma contundente, no que diz respeito à irrigação. O governo Lula, segundo a oposição, tem governado 8 anos com os olhos fechados, nada tem feito pela irrigação aqui no Vale do São Francisco. E tem dito exatamente de que Lula tem sido zero para a irrigação. A senhora assumiu a presidência, já convocou Fernando Bezerra para o Ministério da Integração Nacional. Fernando criou o Conselho da Irrigação, criou a Secretaria de Irrigação também, e ouvi o Fernando recentemente falando em entrevista ao repórter Paulo Henrique Amorim de que a senhora o havia autorizado a criar um programa de irrigação. A pergunta é exatamente em cima dessa situação. Quais são as atenções? De que forma a senhora pretende mudar esse quadro aqui para o Vale do São Francisco? E de que forma esse programa vai funcionar? E que programa é esse de irrigação aqui para o Vale, presidente?
Olha, eu primeiro queria afirmar que nós vamos concentrar agora nossos esforços na formulação de uma política muito importante, que é a política, uma política nacional de irrigação pública. Essa política, eu pretendo que nós tenhamos condições de lançá-la no final de agosto ou no início de setembro. Até metade de setembro nós lançaremos. Pode ser um pouco antes, mas não vai ser um pouco depois. Isso significa que nós consideramos que não fizemos nada pela irrigação? Não. Eu considero que várias obras foram feitas durante o governo do presidente Lula para irrigação. O que nós faremos, dentro daquele espírito que você sempre pode avançar, é agora melhorar, é fazer uma política estratégica de irrigação. Nós talvez tenhamos feito uma das principais obras nesse país, ela está em andamento ainda, no que se refere ao acesso à água para esta região do país, que é a região que teve no problema do acesso à água sua grande complicação, responsável pelo fato de que milhares de nordestinos saíram de suas terras porque não tinha água e foram para o sul e sudeste, e agora, com o novo Nordeste, estão voltando. Esse novo Nordeste, ele ocorre tanto por oportunidade como também pela perspectiva de ter água. Primeiro, eu queria lembrar o projeto de transposição e de interligação das bacias do São Francisco. Queria lembrar que este projeto é um projeto de envergadura internacional. Ele pode estar para o Brasil como o projeto do Mississippi, lá do Vale do Mississippi, e esteve para os Estados Unidos, é o Vale do Colorado, tá certo. Esteve para os Estados Unidos. Aqui no Brasil, eu acho que ele significa também que nós vamos usar vários instrumentos para segurar o acesso à água. Aqui, nessa região, é fundamental a irrigação. E aí, eu acredito que o Pontal, o projeto do Pontal, que nós estamos retomando, porque nós também estamos adaptando, aprendemos muito, tentamos fazer uma parceria público-privada para irrigação, tivemos dificuldades de conseguir participantes, agora estamos fazendo uma melhoria para assegurar que vai haver uma continuidade nessa questão do projeto Pontal. Mas eu queria alertar também que no programa Brasil Sem Miséria, nós estamos fazendo 750 mil cisternas. E vamos fazer cisternas, barragens, aguadas, barraginhas. Nós vamos usar de todos os mecanismos para garantir água, para produção, para consumo humano e consumo animal. No caso da irrigação aqui, é muito importante porque essa região está se transformando numa das regiões polos, tanto para exportação de uva, de frutas em geral, mas também na produção dos nossos vinhos, né? O governador Jacques Wagner vinha no avião me informando que essa região hoje ela está em segundo lugar na produção de vinhos no Brasil inteiro. Então, quando a gente falar de vinho, vamos sempre lembrar que nós estamos falando de Juazeiro e Petrolina. Bom, eu considero que essa questão da irrigação vai ser um dos grandes diferenciais desses próximos 4 anos. E tenho certeza que o ministro Fernando Bezerra tem todas as condições de fazer com que esse programa seja um sucesso.
Eu queria tratar com a senhora, e aí é uma oportunidade talvez única, a gente não sabe de que outra forma a gente vai ter essa oportunidade, de Petrolina, cidade de Juazeiro, toda a região, torce muito. A senhora falou da questão do Pontal, queria que a senhora também se reportasse a respeito do Canal do Sertão. Nós aqui estamos torcendo mais do que nunca. Exatamente. E a gente está torcendo demais, se for essa, de que Petrolina, apesar da importância dada à cidade de Petrolina, ser um dos maiores exportadores de fruticultura, a gente está fora do ramal da Transnordestina. Haveria possibilidade, porque no primeiro projeto ficou fora, de colocar Petrolina nesse ramal, e a transposição está lenta, né? Quase no governo Lula, e foi a menina dos olhos do governo Lula, o programa. E começou de uma forma muito boa e acelerada. Mas agora tem caído e praticamente está parado. Queria que a senhora se reportasse sobre o ramal aqui para a Petrolina da Transnordestina e também a questão do Canal do Sertão.
Meu querido Francisco José, a transposição não está parada. Por quê? Porque no projeto São Francisco, agora, nesse mês, há 3 dias atrás, que era julho, tinha 4 mil pessoas trabalhando. E você vai me desculpar, quando você tem 4 mil pessoas numa obra, ela não está parada. Nós tivemos de fazer alguns ajustes. Por quê? Porque quando as obras foram iniciadas, nós usamos o projeto básico. E o projeto básico, como você sabe, ele muitas vezes não dá todas as características do projeto de engenharia. Quando a gente fez o projeto executivo, nós tivemos de acrescentar túneis, nós tivemos de acrescentar várias outras obras que não estavam previstas inicialmente. E com isso, o ministro Fernando está fazendo todas as licitações que deve, e até final de agosto nós temos as condições de informar os nossos ouvintes. O projeto de São Francisco estará andando integralmente. Hoje, a grande maioria está em andamento. Faltam algumas parcelas. Essas parcelas, vou repetir mais uma vez, até o final deste mês de agosto, nós estaremos com todos os trechos em obra. Além disso, nós descobrimos no processo de fazer, porque, como eu te disse, começamos com projetos básicos, e agora nos aprofundamos nos projetos de engenharia, que alguns trechos são mais complicados que pareciam inicialmente. Isso acontece com qualquer obra de engenharia. E assim sendo, o ministro vai ter necessidade de um período maior do que nós supunhamos para concluir todo o projeto. Mas, de qualquer jeito, nós vamos buscar sistematicamente garantir uma coisa. Você conclui um pedaço e garante que esse pedaço já começa a fornecer água para aquelas populações do entorno. Aí você conclui mais outro. porque a conclusão não vai ser todas num momento só. Uns vão concluir primeiro, outros vão concluir num segundo momento e outros num terceiro momento. O que nós vamos garantir sempre é que a cada fase que nós façamos, nós concluamos e colocamos a água à disposição. O que é muito importante, um projeto dessa envergadura e com os desafios de engenharia que ele tem, é muito importante que ele ocorra, porque vai beneficiar uma parte muito importante da população brasileira, que é o semiárido, e vai mudar a cara do semiárido. Aquela música que a gente escutava, ou aquela uma espécie de tema muito recorrente que o sertão vai virar mar, eu não digo que vai virar mar, porque a água não é salgada, mas que o sertão vai ter acesso à água que não tinha e vai ter, de fato, uma nova oportunidade.
Vai estar no ramal da Transnordestina, presidente?
A Petrolina agora não estará, não, senhor, no ramal da Transnordestina. Ela não está agora no ramal. Ela estará num segundo momento, porque nós temos dois grandes momentos. Como em qualquer obra de rede, ou seja, que cria uma estrutura ao longo de um espaço, o que você tem? Você tem um tronco principal e depois você cria os troncos secundários. Petrolina, quando for o caso, estará no tronco secundário. Agora, Petrolina e Juazeiro vão ter, no que se refere à água, uma iniciativa, um programa e uma obra muito importante, que é a Hidrovia de São Francisco. Nós vamos de Pirapora, lá em Minas Gerais, até Juazeiro, aqui na Bahia, e, portanto, beneficiando também Petrolina, nós vamos ter um investimento significativo demais, em torno de 150 milhões de reais, para garantir a navegabilidade desse trecho. Nós vamos, no PAC 2, iniciar obras de hidrovia. As três grandes obras, tem outra, mas as três grandes obras que estão sendo priorizadas são a hidrovia aqui de São Francisco, uma hidrovia lá no Mercosul e a hidrovia Paraná-Tietê. São três grandes obras. Tem outros trechos que são, vamos dizer assim, menos volumosos. Nós achamos que isso fará diferença na região. Garantirá o acesso por hidrovia e, portanto, colocará à disposição uma nova logística aqui nesta região. Você está falando de logística, quando você me fala também, o canal é uma oferta de água. Eu estou te falando do uso da água para transporte.
Presidenta, a gente continua ainda falando a respeito de abastecimento de água. Recentemente a senhora participou em Alagoas do lançamento do programa Brasil Sem Miséria, com foco aqui na região Nordeste, que tem como carro-chefe o programa Água para Todos. Aqui no Vale do São Francisco, nós temos comunidades que estão a poucos quilômetros do rio, cerca de 15, 10 ou 5 quilômetros do rio, e que não têm acesso à água de qualidade. Como é o caso, por exemplo, eu vou citar aqui para a senhora, da localidade de Umbuzeiro, na região do Salitre, interior de Juazeiro, que é a terra natal do jogador da seleção brasileira, Daniel Alves. E lá, a população mora a poucos quilômetros do rio São Francisco e não tem água de qualidade para consumir. A senhora informou agora há pouco sobre a transposição, o projeto de integração de São Francisco, que levará água a comunidades da Paraíba, do Ceará, enfim. E para estas localidades que estão a poucos quilômetros do rio e que ainda não têm água tratada, de que forma o programa Água para Todos poderá beneficiar estas localidades? A exemplo da terra do Daniel Alves, um buzeiro lá no Salitre.
Bom, se for água para a população rural, se for água para a população rural, ela terá acesso pelo nosso projeto de 750 mil cisternas, privilegiando aqui a região do semiárido, ela vai ter acesso a esse programa que nós queremos fazer em dois anos. 350 mil esse ano e 350 mil, em torno de 350 mil. Esse ano. E o restante no ano que vem. Esse é um programa, estou tentando te explicar assim, ó, ele é um programa aí para a população mais pobre, extremamente pobre. Esse programa, ele, se você me falar o seguinte, como é que funciona a oferta de água do ponto de vista do governo federal? Nós vamos combinar, aqui nessa região, um projeto com uma transposição, do porte do da transposição, que esse é um projeto complexo, com adutoras, com canais, com barragens e com barraginhas. Não existe só uma arma para você atacar esse grande inimigo, que foi sempre a seca nordestina. Não será carro-pipa a nossa estratégia. Nós não estamos nessa estratégia. A nossa estratégia é outra. A nossa estratégia combina isso. Da transposição, passando pela adutora, pegando a barragem, a barraginha e até a cisterna. Não há um só processo. O ministro Fernando está aqui insistindo para me falar a terceira etapa. A adutora do salitre beneficiará essa população. Mas eu queria dar essa ideia, que não é uma arma só. Nós vamos ter, para atacar esse problema, nós temos de atirar com várias armas, incluindo as 750 mil cisternas, incluindo a integração e a interligação do São Francisco, incluindo a adutora, incluindo barragens que nós temos de fazer. Não há um único jeito. Por exemplo, cada estado e cada região vai ter o acesso que for o mais fácil para nós e para ela, e que de garantir a maior quantidade de água. Eu queria aqui também, antes que acabe o programa, dizer o seguinte: nós hoje estamos com muito orgulho de vir aqui em Juazeiro e entregar 1.500 unidades do Minha Casa Minha Vida. Né? Muita gente me perguntou se esse programa, ao longo do passado, quando eu era coordenadora do governo do presidente Lula, se esse programa tinha condições de viabilizar 1 milhão de casas. Não só nós demonstramos que foi possível contratar 1 milhão de casas em um ano e pouco.
Foram entregues?
Não, elas foram contratadas. Você acha que a gente contrata e entrega? Não, você contrata, constrói e entrega.
Quantas já foram entregues?
Aqui foram 1.500 unidades do Minha Casa Minha Vida. Em Petrolina, foram contratadas 4.500 em setembro de 2010 e foram entregues já 400. Este é um processo que não é automático, porque você leva em média. Você leva em média. Antes você levava em média 33 meses. Hoje nós reduzimos isso. O prazo maior não era a construção. No Brasil, o prazo maior era o tempo em que o projeto ficava para ser licenciado pela prefeitura, para arranjar dinheiro para ser construído e para ter contratação. Nós concluímos 1 milhão de contratação. Sob todos os aspectos, não há em nenhum momento na história do Brasil, nem na época em que criaram, se vocês lembram, o BNH, que tinha esse volume de contrato. Nós estamos indo para 2 milhões. Contratar no Brasil era a parte mais difícil, porque contratar implica ter dinheiro para fazer, ter o terreno para construir e ter licença da prefeitura. Isso hoje ocorre. E mais, ocorre para a população que não tem dinheiro. Qual é essa população que não tem dinheiro? Não é que ela não tenha nenhum, é que a conta não fecha. Por que que a conta não fecha? Hoje, uma casa em média que nós pagamos pela Caixa Econômica Federal, e aqui está o presidente da Caixa, ela fica em torno de 50, 51, 52 mil reais.
Uma casinha.
Sim, mas o povo brasileiro não tinha nem casinha. Né? O povo brasileiro tinha o quê? Morava em casas de papel, em palafitas. Essa casinha, como você está dizendo, imagino que a sua casa seja grande. Não, mas não é bem uma casinha. Ela tem 2 quartos, sala, cozinha, banheiro, né? Tem piso de cerâmica, parede de metade de azulejo, portas e janelas com um tamanho especificado e acesso. Eu acho que ela não pode ser desmerecida, porque eu tenho certeza que para qualquer pessoa que obtenha sua casa própria, ter um teto onde criar seus filhos é algo muito importante. Nós já entregamos no Brasil 271 mil casas. Não entregamos ao milhão. Nem pretendíamos, nem prometemos. O que nós estamos dizendo é que eu contratarei 2 milhões, no mínimo 2 milhões de casas, até 2014. No Brasil, nunca foi feito isso.
Presidenta, para a gente concluir, gostaríamos de agradecer, em nome de Francisco José, da Rádio Grande Rio AM, em nome de Ramos Filho, da Rádio Juazeiro AM, a deferência da sua assessoria em convidar estes veículos de comunicação para este bate-papo com a senhora amigável aqui, trazendo estas informações para a região do Vale do São Francisco. Agradecemos a sua visita, as suas palavras, e Juazeiro e Petrolina estarão sempre prontas a bem recepcioná-la. Que a senhora traga boas novas para Juazeiro, para Petrolina, sempre, porque essa região, apesar de todo o progresso que ela vivencia, necessita bastante de investimentos dos governos estaduais e principalmente do governo federal, devido à baixa capacidade de investimento das nossas prefeituras. Muito obrigado.
Olha, eu agradeço a oportunidade da Rádio Grande Rio, AM de Petrolina, ao Francisco José. Agradeço também a você, Ramos Filho, da Rádio Juazeiro AM, Juazeiro Bahia, essa oportunidade. E quero dizer que para mim é um prazer imenso falar aqui, tanto com a população da Bahia quanto de Pernambuco. Estar aqui em Juazeiro, em Petrolina, está num ponto do Brasil muito especial. Aqui tem dois grandes estados da federação unidos. E aí me disseram, queria comemorar isso, que hoje vão fazer uma coisa única. Vão criar uma central de regulação dos leitos dos hospitais entre os dois estados. De forma que a população da Bahia, lá de Juazeiro, pode usar um leito em Petrolina, Pernambuco. E a população de Petrolina pode usar um leito em Juazeiro. Se é melhor um médico do coração em Juazeiro ou Petrolina, tem essa oportunidade. Do que for melhor ser acessado pela população. Eu queria dar os parabéns para os governadores, governador Jacques Wagner, que está aqui conosco, governador Eduardo Campos, que está lá em Bogotá. Queria dar também meus cumprimentos aqui aos prefeitos, né? E aqui conosco o prefeito de Petrolina, né? O Lócio, garantir que ele tenha muito sucesso nessa iniciativa.